Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Oposição vai à justiça contra decreto da Presidência da República que muda normas sobre o porte de armas.
Em audiência no Senado, o governador de Roraima diz que o Estado precisa de 30 milhões de reais por mês para lidar com imigrantes venezuelanos.
Comissão aprova relatório da reforma administrativa com manutenção do COAF no Ministério da Economia.
Boa noite.
Boa noite.
A comissão mista derrubou duas importantes mudanças pretendidas pelo Planalto na reforma administrativa. Senadores e deputados definiram que o COAF fica no Ministério da Economia e a demarcação de terras indígenas e a FUNAI voltam para a pasta da Justiça. Repórter Paula Groba.
Foram 14 votos a 11 pela permanência do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, na pasta a qual esteve vinculado nos governos anteriores, a de Economia. Outra mudança foi a volta da FUNAI para o Ministério da Justiça. O relatório transferia a questão de direitos indígenas para a Justiça, mas mantinha a demarcação de terras sob o comando do Ministério da Agricultura, o que contrariou parlamentares, como a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão.
O ponto principal, o coração da FUNAI, que é a demarcação, continuou na agricultura, na mão do ruralista, na mão de quem já se colocou contra as comunidades indígenas.
A comissão, no entanto, manteve as mudanças feitas nas competências dos auditores fiscais da Receita Federal. Uma emenda acatada pelo relator proíbe a investigação de crimes que não sejam fiscais por esses auditores, como lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O texto aprovado ainda mantém a extinção do Ministério do Trabalho e da Cultura e divide o Ministério do Desenvolvimento Regional em duas pastas, das Cidades e da Integração Nacional. A proposta segue agora para a votação nos plenários da Câmara e do Senado.
O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, defendeu que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, volte a ser subordinado ao Ministério da Economia.
Para ele, o país não pode correr o risco de ver esse instrumento de combate à corrupção ser usado politicamente, especialmente num período tão difícil e dramático da vida nacional.
O COAF tem que ter uma condução técnica. O Moro se assumiu político. Ele, portanto, está impedido, por sua condição, de conduzir, por sua orientação, o COAF, que é fundamental para que nós possamos combater a corrupção, a lavagem de capitais e dar a transparência que o Brasil cobra de todos os seus concidadãos.
Quem adquirir outra cidadania não deve perder a brasileira automaticamente. É o que diz proposta de emenda à Constituição aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta de emenda constitucional que acaba com a perda automática de cidadania brasileira de quem obtém outra nacionalidade. A emenda à Constituição diz que o brasileiro só perderá a cidadania se fizer pedido expresso nesse sentido. Nesse caso, nada o impediria de se naturalizar novamente no futuro. O autor da PEC, Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, lembrou que a Constituição já permite a dupla cidadania de quem possui laços ancestrais com outros países.
É um caso de justiça, porque o cidadão adquire a nacionalidade norte-americana e o Ministério da Justiça, no passado, estava entendendo que ele perderia a nacionalidade brasileira. E é uma injustiça porque eu, por exemplo, sou neto italiano, adquiri a cidadania italiana e não perco a brasileira, porque a lei italiana me faculta. Não teria sido um ato voluntário, mas é claro que foi. Então, dois pesos, duas medidas.
O líder do PT, senador Humberto Costa, afirmou que o país vive um cenário preocupante, com a paralisia da economia num quadro de quase recessão, a elevação do preço dos combustíveis e do gás de cozinha e a alta inflação para os mais pobres.
E tudo isso associado à queda na renda e ao aumento do desemprego, lamentou o senador ao afirmar que depois de 21 anos, o Brasil deixou de aparecer na lista dos melhores países para investimento, de acordo com investidores estrangeiros.
Na opinião de Humberto Costa, o presidente Jair Bolsonaro só se preocupa com a pauta da morte, ao autorizar nesta semana a posse e porte de armas para várias categorias, como caminhoneiros, jornalistas e políticos recém-eleitos.
Não há dúvidas de que armas e munições serão escoadas livremente para as mãos da criminalidade. O país, com 51 mil mortes violentas registradas em 2018, redução de 13% em relação a 2017, corre risco de virar uma área livre para homicídios, tanto nas cidades quanto no campo.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, anunciou a apresentação pela bancada do seu partido no Senado de um projeto para garantir aos trabalhadores um ganho real acima da inflação de pelo menos 1% por ano, estendendo até 2023 a política de valorização do salário mínimo.
Pela Lei de Diretrizes Orçamentárias apresentada pelo governo, a correção do salário mínimo será pelo índice da inflação oficial do ano anterior, sem ganhos reais.
Paulo Rocha lembrou que a política de valorização do salário mínimo aplicada pelos governos petistas deu maior poder de compra à população mais pobre, e isso contribuiu para melhorar a economia, especialmente nos pequenos municípios.
O senador paraense diz que se a política do governo Bolsonaro tivesse sido aplicada durante as administrações dos presidentes Lula e Dilma, o salário mínimo atual seria não de R$ 998,00, mas de apenas R$ 572,00, quando a cesta básica no estado de São Paulo, em março deste ano, chegou a R$ 509,00.
Neste caso, sobraria apenas R$ 63,00 para o trabalhador dar atenção nas outras despesas, custear habitação, vestuário, higiene, lazer, transportes, etc., etc.
Em audiência no Senado, o governador de Roraima pede recursos federais para atender aos imigrantes venezuelanos. Aos senadores, ele defendeu repasses mensais de R$ 30 milhões para a acolhida dos moradores do país vizinho. Repórter Yara Farias Borges.
Em audiência pública na comissão que acompanha a crise na Venezuela, o governador de Roraima, Antônio Denário, destacou que a migração de venezuelanos para o Brasil impacta a saúde, a educação e a segurança do Estado. Além do ressarcimento das despesas já feitas em razão da imigração, Denário pediu ao governo federal recursos mensais para atender aos imigrantes.
Nós precisamos de, no mínimo, por mês, em torno de R$ 30 milhões para atender essa grave crise migratória venezuelana, que é uma crise sem precedentes.
O presidente da comissão, senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, também defende o aporte mensal de dinheiro.
Assim como o governo colocou R$ 223 milhões para atender a acolhida, e olhar a acolhida, gente, deixa eu explicar para vocês o que é acolhida. É só o custeio, é alimentação, são as tendas, as diárias e a locomoção do exército. É só isso. O exército não entra com saúde, não entra com emprego. Então, que atenda ali a demanda do custeio que foi proposto, mas que o governo precisa andar. A situação em Roraima é realmente preocupante.
O senador Alci Lucas, do PSDB, comemorou a aprovação da medida provisória que transfere do âmbito da União para o do Distrito Federal a Junta Comercial do DF.
Segundo ele, quando era ligada à União, a Junta Comercial do Distrito Federal não era prioridade para o governo. E, por causa disso, todos os trâmites relacionados ao registro de empresas eram muito demorados.
E após a aprovação agora na Câmara Legislativa de uma nova estrutura, que será aprovada com certeza na Câmara, nós vamos ser referência nacional em termos de registro e alterações contratuais.
Oposição recorre à Justiça e ao próprio Congresso Nacional para derrubar decreto do presidente Bolsonaro sobre o porte de armas. Repórter Érica Christian.
PT, Rede Sustentabilidade e Cidadania apresentaram projetos de decreto legislativo para assustar o decreto presidencial que trata do porte de armas. A norma, editada por Jair Bolsonaro, amplia a lista dos que podem ter armamento e autoriza a compra de armas de uso restrito das Forças Armadas, entre outras novidades. Para o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, Bolsonaro não poderia ter editado um decreto para revogar o Estatuto do Desarmamento.
Artigo 144 da Constituição é claro, quando ele diz que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Então o Estado, agora, através do chefe do Executivo, por decreto, vem estender, ampliar essa possibilidade do porte de arma.
Já o senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, argumentou que o decreto garante o direito individual de legítima defesa.
Ele regulamentou aquilo que estava na lei. O que a lei proíbe não está no decreto. O que a lei permite, que ele regulamente, está no decreto. Então não tem nenhum fundamento esses argumentos de que ele estaria revogando uma lei ou extrapolando as suas atribuições.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.